E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima, continuando aqui o nosso estudo do direito administrativo. Caraca, a gente vai entrar num tópico agora super mega power, hiper importante das galáxias. É um dos tópicos mais cobrados em todo o direito administrativo, tem uma quantidade massiva de questões. E esse tópico, eu gosto de trabalhar ele um pouco antes do que outros. Sabe por quê? Porque aqui a gente forma uma base muito legal. Claro que cada professor tem a sua didática, cada um tem a sua forma de trabalhar. Só que tem tópicos que, se a gente começa com eles, parece que não fluem tão bem. Tem outros que, se a gente começa com eles, desenrola melhor. Então a gente vai entrar um pouquinho com essa parte que eu gosto de trabalhar assim, porque vai fornecendo conceitos, ideias, a gente vai fazendo uma base da matéria e que te ajuda a entender o restante. Por isso que eu gosto muito de trabalhar essa parte aqui bem no começo mesmo, para depois a gente ver outros tópicos. E esse aqui, meu, te firma, hein, que cai pacas em prova, que é a parte que fala da organização da administração pública. Pô, meu, tu quer trabalhar para administração e não sabe como ela é estruturada? Tem que saber a estrutura, tem que conhecer essa casa que você quer ingressar aí, que é a administração pública. Então vem comigo e vamos começar a desenrolar esse tópico. Show de bola? Show de bola, professor. Vamos lá então trabalhar aqui a nossa organização da administração pública. Tá. Quando a gente fala aqui da administração pública, tem um ponto que é muito relevante e a galera confunde bastante. Quando a gente fala da administração pública, nós podemos conceituá-la mediante dois critérios. Nós temos a administração em dois sentidos. Então, quando a gente fala da administração pública, nós temos o critério formal, subjetivo ou orgânico, mas também tem administração pública mediante outro critério, que seria a administração pública em sentido material, objetivo ou funcional. Aí é o seguinte, a galera se empataca todinha, velho. O pessoal chega e fala: olha, eu tô ligado que tem ali um critério, um formal, material, objetivo e não sei o que lá. Eu estudei isso aí. Eu só não tô lembrando um detalhezinho. Eu só não tô lembrando assim quando que é um, quando que é o outro. Pô, tu não tá lembrando exatamente a resposta, que é exatamente isso que a banca quer. Então vamos lá. Quando a gente fala da administração pública, tem uma parte super comum, algo que com pouquíssimo tempo de estudo tu já associa legal, que é o seguinte: quem é a administração pública? É a administração. Tem lá a direta e a indireta. União, Estado, DF, município, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Está lá na Constituição Federal. Então aqui nós temos a regra adotada no Brasil. Porque tem dois critérios adotados no Brasil. Qual que é o critério que a gente adota como regra no Brasil? É esse que a gente vai começar. É esse que a gente vai começar. Vamos começar então vendo qual é a regra aqui no Brasil. Ô professor, e qual que é a regra no Brasil? A regra no Brasil é a regra do suvaco. A regra do suvaco é a regra do suvaco, que é quando for suor. Olha, mas eu tô brincando, tá cheirosinho, tá? Tomei até banho antes de fazer aula, tá? Mas você vai entender que é a regra do suvaco, que é quando for suor. Anota aí a regra no Brasil, é a famosa regra do suvaco, que é quando for suor. Então a regra, você vai lembrar que é o quê? Qual que é a regra no Brasil? É a regra do suvaco, é a regra do for suor. Por que for suor, Thales? Ó, for mal, subjetivo, or orgânico. Molezinha?
Formal, subjetivo,
Orgânico. Tá. Esse critério, que é o adotado no Brasil, ele fala o seguinte: que a administração pública não é qualquer um, não. A administração pública são aqueles entes, são aquelas pessoas jurídicas definidas em lei, como sendo integrantes
da administração pública. Então, veja bem, no Brasil, não basta querer ser administração pública, você precisa estar previsto em lei. A lei determina quem é administração pública. Então, a gente fala lei aqui em sentido amplo, porque nós iremos juntar a Constituição Federal e também o Decreto 200/67, que fala lá da União, Estado, DF, Município, Autarquia, Fundação Pública, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista. E junto com esses entes, nós também colocamos aqui, englobamos nesse conceito, os seus órgãos e os seus agentes.
Os seus órgãos e os seus agentes. Essa é a famosa regra do sovaco. Teoria clássica do direito administrativo mais refinado e tradicional da história da humanidade. Então, a regra do sovaco. Por que a regra do sovaco? Porque a regra que a gente adota no Brasil é qual? É essa, é quando for suor. Formal, subjetivo ou orgânico. Esse você decora. Sabe quando dá treta em prova? A banca vem misturando os critérios, isso é tradicional. Então você decora a regra, que é a regra do sovaco. Aí tem um outro critério. Tem o outro. Ó, olha que fácil, olha como você começa decorando de cima. Olha o de baixo, que presentinho, ó. O de cima, que é a regra, é o formal. Então o de baixo é o material. O de cima é o subjetivo. O de baixo será o objetivo. Se o de cima é o orgânico, o de baixo é o funcional. Viu que beleza? É só você decorar o de cima, o de baixo você mata depois. Aí, tem o seguinte agora. Esse outro critério, ele trata da própria atividade administrativa. Esse critério fala da própria função administrativa. Por exemplo, o poder de polícia, os serviços públicos. Então, note que esse critério de baixo, ele é um critério mais amplo. Ele é um critério que não está falando de quem está prestando, mas sim do que está sendo feito, ó. Da própria função administrativa, da própria atividade administrativa. Então, cuidado, que em prova isso cai de duas formas. Primeira, a banca pergunta qual é o critério adotado no Brasil. Ela pode chegar e falar, o critério material adotado no Brasil? Não é o critério material que a gente adota no Brasil, já está errado. Aqui no Brasil é a regra do sovaco, ou o mais comum. Ela troca os termos. Cara, super comum em prova a banca fazer o seguinte. Ai, de acordo com o critério objetivo, a administração pública são os entes... Opa, mentira. De acordo com o critério objetivo, a administração pública fala da atividade, da própria função. Então, cuidado, que o critério que a gente adota no Brasil... Ele fala dos entes, dessas pessoas jurídicas, seus órgãos, seus agentes, não importa o que eles estão fazendo. Não importa o que eles estão fazendo, o que importa é que são eles. Então, quando você olha para a União, para um órgão da União e para um servidor da União, é o critério formal. Por exemplo, União, Receita Federal e um analista da Receita Federal. Tudo dentro do critério objetivo, subjetivo, ó. Cuidado, tá vendo? Ó, o for suor é muito fácil. A banca só troca um com o outro, cara, e tá feita a pegadinha. Então pode bater o print aí. Pode bater o print. Quando tiver uma questão em prova, para você fazer bem essa questão, porque aqui cai muito, tá? E cai muito com pegadinha mesmo. Trocando um com o outro, a pessoa não desenrola. Já bateu o print? Que eu vou trocar de tela e te mostrar aqui rapidão. Pronto, tá. Caiu a questãozinha. Caraca, a questão veio e tal, eu meio que compliquei, professor. Beleza, aí tu vai fazer assim, ó. Tu vai chegar lá no cantinho e faz. Ah, no Brasil qual que é a regra mesmo? Ah, é a regra do sovaco, é quando for suor. Esse aqui fala dos entes, fala das pessoas jurídicas junto com seus órgãos e agentes.
Ah, e tem um outro. Se o de cima é o formal, o de baixo é o material. Se o de cima é subjetivo, o outro é o objetivo. Se o de baixo é orgânico, o outro é o funcional. Aí esse aqui fala da própria atividade. Esse aqui fala da própria função. Pronto, aí tu vai e faz uma porquicezinha dessa do lado e já era. Mesmo que você seja muito bizonho, você não perde a questão, cara. Porque aí você vai lá e vê a banca e falou. Ah, ela falou do subjetivo? Tu marca. Falou do funcional? Tu marca. Aí você procura a referência que ela está fazendo, sacou? Saquei, Thales. Então pronto. Essa é a forma que você vai desenrolar. Tem que ter treino. Essa questão aqui, ela sempre tem um espaço legal nas provas. E é o tipo de questão que quando cai, meu, rodinho no canto da parede, puxa e vai arrastando a bizonhada toda. Mas tu desvia, hein? Tu já tá ligado como escapar dessa, beleza? Então tá. Essa foi a primeira parte, os critérios para conceituar administração pública. Ou administração pública em sentido formal e material. Show de bola, famosa regra do sovaco. É isso aí. Pronto? Eu vou trocar de tela então, que agora nós vamos ver uma outra coisinha. Pronto, professor. Agora nós vamos estudar a administração pública. Agora nós vamos bater o estudo da administração pública. E qual que é o critério que a gente adota no Brasil? Ah, é o critério formal. Então tá, nós vamos estudar agora a administração pública mediante a regra, que é o critério formal. Vem comigo, vamos ver como ela é formada e você vai ver que eu começo pelo básico, pelo padrão e aos pouquinhos a gente vai adicionando coisas e como a substância vem. Saca só. Ao falarmos aqui então da nossa querida administração pública, nós temos aquela que já está lá na sua cabeça, que é primeiro a administração pública direta. Quem é mesmo a administração pública direta? São aqueles quatro entes federados. Nós temos aqui a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Eu não vou escrever mais por extenso de novo. Depois é só o EDFM. Só que, cara, é um abacaxi muito grande para essa galera descascar sozinho. Então, a Constituição Federal permite que esses entes da direta venham e criem outras pessoas para lhes auxiliar na prestação dos serviços públicos. Então, olha só. Os entes da direta vão criar os entes da indireta. A direta vem e cria a indireta para ajudar essa galera a prestar o serviço público, porque é muita coisa, é um abacaxi muito grande para descascar sozinho. Aí, quem que é a indireta, Thales? Nós temos aqui as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, autarquia, fundação pública, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Vou escrever por extenso só dessa vez também. Depois é Alt, FP, EP e 100. Ok? Ok. Tá aqui então. Essa parte é moleza, né? Vamos combinar que essa parte aqui é bem tranquilo. Então, de acordo com o critério, regra do sovaco, formal, subjetivo ou orgânico, a administração pública é essa galera. Eles que estão definidos em lei como sendo integrantes da administração pública. Até aqui, ó, tá um mel. Sabe onde o bicho pega? Porque, olha, veja bem. Chega a questãozinha e fala, ai, a autarquia integra a administração direta. Aí tá dando a questão, né, mano? Todo mundo vai acertar. Agora, olha como as bancas fazem para começar a confundir a parada, saca só. Vamos ver os sinônimos. É nos sinônimos que o bagulho começa a ficar doido. Quer ver? Fazer aqui uma marcaçãozinha. Olha só os sinônimos, ó. A administração direta, Esses entes aqui, eles podem ser chamados de entes federados. Então, quando você ler ali ente federado, está falando de quem? De entidade direta. Além disso, esses entes federados, esses entes da direta, também podem ser chamados de entes políticos ou pessoas políticas. É a mesma coisa. E não acabou, não. Tem um outro sinônimo. Eles também podem ser chamados de administração pública centralizada. Olha que legal. Todos esses são sinônimos para falar de entidade direta. Cuidado. Agora, olha aqui a indireta, ó. Vamos dar uma bisurada aqui na indireta. Quando a gente fala da indireta, eles podem ser chamados de entidades administrativas. Mas veja bem, esse termo não é todo mundo que utiliza, ok? Esse termo aqui ele é mais raro. Quem costuma utilizar esse termo é mais a banca CESP. As outras bancas não trabalham tanto com ele, então cuidado. O CESP, que é uma banca que tem umas frescuras um pouco maiores assim. As outras bancas, e o CESP também, costumam utilizar esse termo aqui, ó. Esse termo aqui é mais adequado. É administração descentralizada. Professor, as outras bancas têm outros termos, tal? Não, cara, não é muito comum, viu? Não é muito comum. O CESP que tem esse termo, por isso que eu estou jogando e apontando para você. Porque é diferente até de ente administrativo. Então, esse aqui é um termo meio zoado, sabe? Eu estou jogando aqui, porque como essa banca já trabalhou, eu tenho que te alertar. Agora, não é muito pegado. O que é pegado é o seguinte. Olha só como a gente pode pegar uma coisa simples e dificultar. Primeiro, uma assertiva bem simples. A administração direta cria a indireta. Beleza. Tá. Agora eu vou fazer o que as bancas fazem. Ela vai pegar essa frase simples e vai usar o seu raio encapetador. Ela centralizada é instituída por entes políticos. Oh, caralho, falo, caraca, que bagulho doido, mano, isso eu não vi. Você viu, cara? Eu falei a mesma coisa. Eu só usei o raio encapetador e dificultei. Olha o que eu falei, ó. A administração descentralizada é instituída pelos entes políticos. Quem que é administração descentralizada? A indireta. Quem que é ente político? A direta. A indireta é criada pela direta? É. Pronto. Eu falei a mesma coisa. Sacou? Como apenas com o uso de sinônimos, com um joguinho de palavras, um conceito jurídico muito simples torna-se uma afirmação mais pesada? Por isso que a gente está trabalhando sinônimos. Para tu ficar bem ligado, bem ligada neles. E quando as bancas fizerem isso aí, não tem crise. Show de bola? Show de bola. Mas não acabou não, tem mais um termo ainda. Opa, tem mais um termo. Tá ligado aqui a empresa pública e sociedade de economia mista? Então, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são chamadas também, essas duas, de empresas estatais. Elas são chamadas de empresas estatais. Vamos combinar que é bem fácil. Não tem muito segredo essa parte. É só tomar cuidado com os sinônimos. Beleza? Beleza. Então agora que tá os dois na tela, ó. Olha só. Quem que é administração pública no Brasil mesmo? Ah, administração pública no Brasil são os entes da direta e da indireta. Esse aqui que nós estamos falando, qual o critério que é? É o critério formal. Então vamos colocar aqui do ladinho. Se você quiser bater o print de novo, ó, mas de acordo com o critério. Deixa eu pôr aqui embaixo mesmo, ó. Vou de outra coisinha. Ó, aqui nós estamos analisando a administração pública mediante o critério formal, também chamado de critério subjetivo ou orgânico. A administração pública não é qualquer um, são apenas aqueles entes definidos em lei, que são esses oito. O EDFM, Autarquia, Fundação Pública EP e 100. Show de bola? Aí a banca pode piorar um pouco a situação, tá ligado? Ela pode pegar, por exemplo, aquele lá, o critério objetivo, tal, subjetivo, material, e começar a trabalhar com sinônimos. É mais difícil. Porque aí tá louco, né, velho? Aí ela tá dando tiro de bazuca em formiga, não precisa de tanto. Só nessa parte que a gente veio até aqui, tu já resolve as questões. E olha, cai muito em prova, cara. Isso aqui cai pra caramba e é a questão que você tem que ganhar. É uma questão boa, é uma questão fazível, desde que você tenha a técnica adequada. Aí cuidado com coisas tipo assim. A banca fala, por exemplo, de uma autarquia e utiliza o termo ente federado. Tá errado, a autarquia não é ente federado, a autarquia é ente da indireta. Ela pode, sei lá, falar de uma empresa pública e falar pessoa política. Não, pessoa política são apenas os entes da direta. Cuidado que para fazer pegadinhas aqui é um mel. Pronto, bateu o print. Certinho, professor. Então, legal. Visto isso, a gente agora vai começar a falar um pouquinho de cada um desses entes. Vamos falar um pouquinho das regras que regem a administração direta, das regras que regem a administração indireta, que especialmente é o que cai mais. Da direta, geralmente, é mais fácil, não tem muito segredo, a gente consegue desenrolar mais numa boa, mas aí você vai vir comigo aqui agora. Então vem. Pronto? Já bateu o print? Então tá. Vem cá. Visto isso, vamos então começar falando um pouquinho aqui das regras que regem a administração pública direta. União, Estado, DF e município. Mas para o vídeo também ficar bacana, a gente vai dividindo. Isso aqui vai, são vários vídeos, tá? Para a gente poder falar da direta, da indireta, autarquia, são vários. A gente vai começar por esse, porque esse é o mais fácil de todos. Cara, na verdade, você vai reparar que aqui tem muito mais peso no direito constitucional. É lá que você pega mais aprofundado as competências da União, competência concorrente. Aqui a gente pega só o filézinho. Bora lá. Então, quando a gente fala aqui da direta, quem que nós temos mesmo? Ah, esses quatro entes aqui, ó. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Vamos aos detalhes. Primeiro detalhe. Entre eles, entre os entes federados, não há que se falar em hierarquia ou subordinação. Não há hierarquia, não há subordinação. Por quê, professor? Porque eles são autônomos, eles são independentes, um não manda no outro. De acordo com a Constituição Federal, um não manda no outro. Tem a União, Estado, DF e município. Cada um no seu quadrado. Cada um é uma casa. E cada casa manda no seu espaço. Então, cuidado. A União não manda no Estado, que não manda no município. Esses entes são independentes. Eles são autônomos. Existe uma certa forma de controle, intervenção, mas é lá direito constitucional também. Aqui, entre eles, administrativamente falando, não tem hierarquia. Cuidado com as pegadinhas. Seguindo. E esse aqui é um ponto bem importante. Os quatro entes que nós estamos aqui falando são pessoas jurídicas. São pessoas jurídicas. E tem um detalhe. Os quatro aqui são pessoas jurídicas de direito público. Eles possuem personalidade jurídica de direito público. Tá ligado, né? Personalidade de direito público significa que podem atuar com superioridade, exercendo poderes em face dos administrados. A questão, a banca também pode falar para você, direito público interno. Mesma coisa, cara, o interno é porque está aqui no Brasil, né? Não é de outro país que a gente trouxe eles. Mas por serem pessoas jurídicas, há algumas considerações. Olha só. Como eles são pessoas jurídicas, o que nós já podemos extrair? Que eles possuem capacidade processual. Então, esses entes federados, por serem pessoas jurídicas, eles possuem capacidade processual, ou seja, Eles podem entrar com ação contra alguém, eles podem ser processados também judicialmente. E um outro ponto. Eles também são titulares de patrimônio próprio. Eles também têm patrimônio próprio. Sabendo o conceito de personalidade jurídica, isso aqui vai de brinde. Então, como eles são pessoas jurídicas, eles têm essas características. Têm capacidade processual. Eles podem ser sujeitos de um processo judicial, entrando com ação contra alguém ou também como réus. Também possuem patrimônio. Tudo muito fácil. Seguindo aí. Seguindo. Nós vimos que esses entes possuem autonomia. E eles possuem autonomia política, por isso que a gente chama eles de entes políticos, autonomia política, autonomia administrativa e financeira. Sabe qual que é mais importante para fins de pegadinha? É a política. A autonomia política, também chamada de capacidade legislativa, seria autonomia para legislar, seria autonomia para criar as suas próprias leis. Por isso que eles são chamados de entes políticos, porque eles têm essa autonomia política. Beleza até aqui? Beleza até aqui, Thalios. Tá. Bem facinho, né? Bem de buenas. Então tá, os entes da administração direta, União, Estado, DF, Município, são pessoas jurídicas e são dotados de autonomia. Pode bater o print aí. Pode bater o print, que eu já vou trocar de tela. Vai lá. Pronto? Pronto, mas acabou. Calma, que tem mais características. Tudo bem tranquilo, tudo bem suave. Outro ponto legal. Lembra os poderes do Estado? Executivo, Legislativo e Judiciário? Então, é aqui dentro da administração direta que nós temos os poderes do Estado. Vamos anotar. Vamos anotar. É aqui dentro da administração direta que nós temos os poderes do Estado, os poderes da República. Como assim, professor? Ó, a gente tem lá, União, Estado, DF, Município. Cada um desses entes é dividido em três poderes. É aqui que nós temos a chamada tripartição de poderes. Por exemplo, União. União. Aí tem lá, a União é dividida em Executivo, Legislativo e Judiciário. Sacou? Estado. O Estado tem Executivo, Legislativo e Judiciário. O DF. Tem lá o DF, Executivo, Legislativo e Judiciário. O município. O município tem lá Executivo, Legislativo e Judiciário. Opa! Cuidado. A única coisa que não tem é Judiciário Municipal. É o único que não tem. Então, quando a gente pega esses entes, a gente divide eles em três poderes. Pega a União, tá ligado? Aí tem o Executivo Federal, o Legislativo Federal, o Judiciário Federal. Pega o Estado. Tem o Executivo Estadual, o Legislativo Estadual, o Judiciário Estadual. A única coisa que não tem, o único que não tem, cuidado, só colocar aqui essa pequena observação, é aquela de que não existe Judiciário Municipal. Não existe a justiça do município. Mas, professor, eu vi ali, tipo, lá na rua, o Fórum da Comarca de Cascavel, por exemplo. Não, cara, é que é o seguinte, isso aí faz parte da justiça do Estado. Tem esse nome porque a sede daquela comarca está naquela cidade. Então, por isso tem aquele nome. Mas não tem judiciário, não tem um juiz municipal, não tem um juiz do município. É o único que não tem. Beleza? Então, lembre-se que quando a gente fala da administração direta, ela é dividida em três poderes. Então, tem a direta, executivo, legislativo e judiciário, com esta única observação. Show! Ok. Próximo ponto. Quando a gente fala aqui da administração direta. Qual é o regime de pessoal adotado? Ou seja, os servidores da administração direta, União, Estado, DF e Municípios, são regidos por um estatuto. O regime de pessoal deles é o regime estatutário. Eles são regidos por um estatuto, como, por exemplo, no âmbito federal, a Lei 8.112. Outro detalhezinho, outra característica, a responsabilidade civil. A responsabilidade civil é um tópico próprio da matéria. Os pormenores é estudado em tópico próprio, mas aqui nós estamos vendo características gerais. E a responsabilidade civil dessa galera, ela é objetiva. Beleza? Beleza, então veja bem. Até o presente momento, nós estamos falando de características bem comuns de serem cobradas, tudo bem tranquilo para a prova. Só que você vai notar que eu vou falar de outras sem aprofundar. Por exemplo, responsabilidade civil objetiva. Cara, estudar a responsabilidade civil objetiva, conduta, dano, nexo causal, não tendo a culpa, é outro assunto, é outra matéria. Os pormenores são estudados em tópico próprio. Agora, essas características gerais, que é o que estamos vendo aqui, é importante saber nesse momento. Porque vamos lá, mesmo que não tenha, vamos imaginar, ok? Mesmo que tenha um edital que não contemple o tópico de responsabilidade civil, essa regrinha básica que você tem que saber. Ou seja, os pormenores é no tópico próprio. Mas pelo menos essa característica geral tem que saber aqui, porque estaria dentro desse tópico. Fechou? Seguindo então, mais algumas características. Agora um pouquinho mais aprofundadas, mas vale a pena a gente colocar aí também. Esses entes federados possuem a chamada imunidade tributária recíproca. Ou seja, um não vai ficar pagando imposto para os outros. Um não paga imposto para os outros. Mais uma característica importante. Os bens desses entes são públicos. Os bens que eles possuem são bens públicos. Sabe o que significa ser um bem público? Significa que são bens que possuem uma proteção especial. Olha só, imagina que você tem uma dívida. E tu meio caloteiro aí, vai lá e não paga a dívida. Aí a pessoa que você está devendo, entra com uma ação. Tu perde a ação e não paga. E você tem um carro. O que vai acontecer com o seu carro? Ele vai ser penhorado. Ele pode ser penhorado para o pagamento dessa dívida. Pois é, mas quando a gente fala de bens públicos, eles possuem uma certa proteção. Dentre elas, esse aqui pode ser perguntado em prova. Um exemplo aqui dessa proteção especial que nós estamos falando, ó. Um exemplo. Eleição impenhoráveis. Eles não são suscetíveis de penhora. Não dá para penhorar um carro do município, por exemplo. Mas veja bem, saca só. Os detalhes disso não nos interessa aqui. Saber se é bem de uso especial, bem dominical, bem de uso do povo, cara, isso aí é tópico de bens públicos. Você estudaria esses pormenores só lá em bens públicos. Mas aqui nesse momento, essa característica é importante. Conseguiu entender o que o tio está querendo explicar? Que a gente está falando aqui um pouco de vários assuntos, mas nada de todos eles. Nós estamos vendo características que eles possuem. Os detalhezinhos é lá em tópico próprio, não é aqui. Mas essa característicazinha, como está aqui, a banca pode perguntar. E pergunta, por isso que eu estou jogando. Agora, se eu começar a aprofundar aqui, eu vou desvirtuar o objetivo. Se eu começar a falar de bens públicos aqui, eu vou desvirtuar o objetivo do tópico. Se eu começar a falar de responsabilidade civil, eu desvirtuo. Aqui a gente foca na característica principal e esses detalhezinhos todos serão estudados, aprofundados em tópico próprio, se ele estiver no seu edital, beleza? Beleza. Mais uma característica importante. Os débitos judiciais que eles possuem são pagos como? Porque é o seguinte, a gente viu que os bens públicos
são impenhoráveis.
Aí se o município perde uma ação, a gente não pode penhorar o carro do município lá para pagar essa ação, né? Porque ele é impenhorável. E como que a gente faz para receber? Imagina que o cara vai lá e ele ganha uma ação milionária contra a União. Mas uma ação milionária. Ganhou lá 10 milhões de reais. Caraca! Ele chega lá com uma carriola. Ele vem com a carriola e fala, oi, vim receber o meu dinheiro, pode ir colocando tudo no carrinho aqui. Ele acha que vai levar o dinheiro de carriola. Aí sabe o que eles vão dar para ele? Um papel. Vou pegar um papel aqui, ó. Eles vão dar um papel para ele. Vou pegar um papel assim. Aí esse papel vai estar escrito assim, ó. Precatório. Aí ele olha e fala. O que eu faço com esse papel? Aí a administração fala, tá vendo aquela fila? Tô. Tá vendo o fim dela? Não. É essa mesmo. Vai lá e espera a tua vez para receber. Os débitos judiciais serão saldados mediante o sistema de precatórios, que é uma ordem, uma fila para pagamento. Só que quando a gente fala de precatórios, que está lá no artigo 100 da CF, também é um outro tópico, cara, que pode vir em direito constitucional, tem lá a fila preferencial, é outra história, sacou? É outra história. Aqui estamos apenas falando de características gerais. E mais uma também legal. E mais uma também legal para a gente fechar aqui as características da administração direta. Quando os entes da administração direta estão em juízo, eles são titulares, eles possuem algumas prerrogativas processuais. Sabe o que é isso? Prerrogativas processuais são algumas vantagens que eles possuem no processo. Colocar aqui um exemplozinho, ó. Prazo em dobro para suas manifestações processuais. Prazo em dobro para suas manifestações processuais. Então, um recurso. Uma regra, um recurso de 15 dias. Nós, meros mortais, 15 dias. Se fosse a União, 30 dias, eles têm prazos maiores, até porque eles têm uma quantidade enorme de processos, de ações. Tem outras, mas aí a gente já está entrando no direito processual. Então aqui a gente viu algumas características comuns desses entes da administração direta. Regras que servem para os quatro. Por exemplo, ó, bens públicos. Só saber que tem proteção especial, que é impenhorável, já era. Quando a gente pega débito judicial, só saber que é saldado por precatório, já era. Ah, mas tem lá as dívidas de pequeno valor e tal. É lá aprofundado em precatório, não é assunto para tratar aqui. Prerrogativas processuais. Só esse exemplozinho já está legal. Saber mais do que isso já entra em outra matéria, inclusive. Aqui só com essas a gente já desenrola bem prova, o que cai bastante mesmo, tá? O que cai bastante mesmo. Vem até aqui, ó. Até aqui, até responsabilidade civil. Esse cai pra caramba. Dali pra frente é um pouco mais complementar, mas é relevante. Se não fosse, eu sequer jogaria aqui pra trabalhar contigo. Show de bola? Muito bem. Então vai, fi. Bate esse print logo que eu já vou tirar a tela. Não fica marcando que o jacaré que dorme vira bolsa. Beleza? Beleza. Então, encerramos aqui a primeira parte do nosso estudo da administração pública, que nós estudamos quem é. Administração em sentido formal, material, como ela é formada, e falamos um pouquinho da direta. Agora, no vídeo seguinte, que a gente vai continuar estudando a indireta. Ha! E é lá que o bicho pega, cara. É lá que realmente chove de cair questões em prova, e a gente desenrola já já no próximo vídeo. Valeu, até mais!